vamos iniciar mais uma reunião do grupo de trabalho dos direitos das pessoas com deficiência, sendo que hoje está agendada a audição da União das Misericórdias Portuguesas e que, na impossibilidade de estar presente o Dr. Manuel Lemos, hoje será substituído pela sua doutora Patrícia Dias Churumenho, que julgo já esteja online. Também com uma nota que os grupos parlamentares estão presentes ou estão a assistir por Skype, porque atendendo aos tempos que vivemos e à última resolução da Assembleia da República, ficou decidido que apenas poderá estar um representante de cada grupo parlamentar e as entidades serão ouvidas pelos meios digitais, como é o caso. Portanto, sou doutora, aproveito para lhe dar as boas-vindas e dar-lhe nota daquilo que é o funcionamento deste grupo de trabalho em termos destas audiências. A doutora dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial, à qual se seguem 5 minutos de intervenção de cada um dos partidos políticos. Findas essas intervenções, disporá novamente 10 minutos para as respostas ou alguma mensagem que ainda pretenda deixar e que não tenha tido, eventualmente, possibilidade na primeira fase da apresentação inicial. Portanto, desde já cumprimento, saúdo-a dando-lhe as boas tardes e dou-lhe a palavra, disponho então 10 minutos para a intervenção inicial.
Muito obrigada. Desde logo, desejar boa tarde a todos os deputados do grupo parlamentar e agradecer à senhora deputada Emília Cerqueira pelo convite à União das Misericórdias, em meu nome pessoal e do Dr. Manuel de Lemos, que não pôde, de facto, estar presente por questões de agenda. Saudar-vos pelo grupo de trabalho, pelo tema e pela pertinência do mesmo e por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver e a evolução dos trabalhos ao longo deste ano no que respeita à intervenção das pessoas com deficiência, porque passos importantes foram dados, mesmo neste contexto que vivemos de pandemia e com isto posicionar-me no que diz respeito ao Estatuto do Cuidador Informal e aos trabalhos que já foram desenvolvidos ao longo deste ano no terreno, já com projetos pilotos e que vêm, de facto, dar um contributo maior para toda a nossa intervenção no dia-a-dia por respeito não só das pessoas com deficiência como dos seus familiares. Posto isto, como nota introdutória, fazer uma pequena apresentação daquilo que é o trabalho da União das Misericórdias e das suas associadas, as Misericórdias Portuguesas, nesta área de intervenção da pessoa com deficiência. A União, desde 1989, que tem uma área de trabalho específica com as pessoas com deficiência, foi chamada ao terreno para dar resposta a pessoas portadoras de deficiência profunda, muitas das vezes sem família, sem estrutura familiar e que, por esse motivo, a resposta inicial foi uma resposta residencial. E nos dias de hoje, quando se fala inclusivamente sobre o papel das instituições e se devemos ou não ter uma intervenção de institucionalização ou se devemos percorrer as orientações da União Europeia de desinstitucionalizar, temos que, de facto, relevar todo este papel importante que a União tem tido com os seus centros residenciais ou lares residenciais, como é o caso do João Paulo II, como eu dizia há pouco, desde 1989, que dá resposta a 192 pessoas que têm a sua responsabilidade com multideficiência, assim como recentemente o Centro Luís da Silva em Borba para pessoas com deficiência profunda, uma resposta já muito mais moderna na sua ação e direcionada efetivamente para pessoas que estão ou que estavam noutros equipamentos e que aqui conseguem ter uma resposta muito mais adequada à sua problemática. E também o Centro Santo Estevão. Misericórdias pelo país todo, como é o caso, inclusivamente naquela em que eu sou provedora, como é a Misericórdia de Albufeira, que também tem as respostas residenciais. E outras mais pelo país, que agora não vou aqui referir. Paralelamente às respostas residenciais, as instituições têm associadas os centros ocupacionais, que neste momento também estão em revisão e que já foi publicado para o novo modelo de resposta dos centros de atividades ocupacionais, assim como defendem o seu trabalho no que quer dizer, ou que diz respeito a uma maior autonomização e integração da pessoa com deficiência na comunidade, tanto no meio escolar quanto no, no, na, na, nas empresas, proporcionando ações de formação para pessoas que têm desde a deficiência mental, como a Misericórdia de Lisboa e do Porto, em áreas mais específicas, com formação para pessoas invisuais. Assim, também nós, no âmbito dos nossos trabalhos, e articulamos com os parceiros sociais nesta perspectiva do que é a verdadeira integração da pessoa. As maiores dificuldades que nos debatemos, e por uma nota introdutória, já que depois os senhores deputados irão falar e certamente terão um entendimento diferenciado sobre estas metodologias de trabalho e aquilo que é o trabalho e como ele deverá ser feito no futuro, porque para além daquilo que é o trabalho do dia de hoje ou que tem sido o nosso passado recente, penso que nos devemos focar em todos os constrangimentos e procurar soluções para o futuro. E estas soluções devem ser sempre, do meu ponto de vista pessoal, pensadas colocando cada um de nós no lugar da pessoa. Se nós fôssemos a pessoa portadora de deficiência ou se estivéssemos com esta mesma dificuldade na nossa família, o que é que gostaríamos de ter como resposta e como é que gostaríamos de ser cuidados ou que os nossos familiares fossem cuidados? E neste contexto eu queria lançar para discussão e para reflexão de todos nós duas ou três ideias. Primeiro, o trabalho que é feito atualmente, a legislação com que nos regemos e a necessidade obrigatória de rever esta legislação no que diz respeito às respostas residenciais. Estamos a falar de legislação que remonta aos anos 80 e 90 e que o quadro, e agora em questões específicas, como os quadros de pessoal afetos a estas respostas sociais que carecem de um olhar e de uma modernização, inclusive em função das áreas de formação que nós temos nas nossas universidades atualmente e que temos leis que não atualizaram, não se atualizaram e que necessitamos de as atualizar urgentemente para podermos integrar e termos quadros pessoais de pessoal nestas estruturas muito mais flexível e adaptado às necessidades efetivas dos nossos utentes, não criando mais custos para as instituições, porque um dos grandes problemas de todos nós é a sustentabilidade das respostas sociais. Portanto, nós temos necessidade de qualificar os nossos quadros de pessoal, mas com isto não podemos acrescer custos. Portanto, tem que existir aqui flexibilidade para podermos ir de encontro com as necessidades e promover um trabalho de qualidade em função das necessidades dos nossos utentes. Por outro lado, há necessidade que o território, no seu todo, de norte a sul, do interior ao litoral, possa ter respostas de proximidade para toda a comunidade. Nós não podemos ter estas respostas única e exclusivamente nos grandes centros urbanos. Todo o território tem que ter respostas, elas não têm que ser as mesmas, porque nós não podemos tratar de igual forma o que é diferente. O apoio domiciliário tem que ser uma realidade no que diz respeito à intervenção das pessoas com deficiência, mas tem que ser olhado e pensado e estruturado como uma resposta que vai de encontro à diversidade do território e à diversidade dos problemas das pessoas com deficiência, porque não, as problemáticas são diferentes e não podemos encontrar respostas iguais para aquilo que é diferente. Temos que ter esta capacidade de encontrar respostas diferentes. E no que diz respeito às famílias de todas as pessoas com deficiência, o Estatuto do Cuidador Informal veio de facto cuidar, olhar para estas pessoas, mas acho que ainda temos um caminho muito, muito largo para percorrer. E aqui, e este caminho, porque não existem camas para o descanso do cuidador no território. São muito poucas as que existem e há necessidade de criarmos mais respostas a este nível. E quando criamos as respostas, é necessário fazer algo que muitas das vezes quem está desse lado esquece, é de fazer contas efetivas de quanto é que custa este serviço. E quanto custa este serviço para nós, instituições, assim como custa para a família? Porque no momento em que vivemos e que não, e este momento, obviamente, que não nos pode deixar presos pela falta dos recursos financeiros e pela crise financeira que vivemos, mas que temos que tê-la em consideração. E, portanto, quando pensamos efetivamente num apoio que pode ser dado ou que deve ser dado por parte do Estado, essas instituições substituem o Estado no, na prestação do serviço, temos que pensar nesta vertente, que é se queremos, de facto, falar nos direitos, na qualidade de vida destas pessoas, é necessário fazer contas efetivas de quanto é que este serviço custa e pagá-lo em conformidade. E pagá-lo em conformidade por forma a que as famílias não vejam acrescidas as suas despesas e que também não crie às instituições situações de desequilíbrio financeiro que não possa também valorizar o trabalho das pessoas que lá trabalham, que lá desempenham com todos os seus sacrifícios e dedicação um trabalho que é um trabalho que não é o mesmo que trabalhar numa hotelaria e desculpem a comparação, que também cuidam de pessoas e que recebem pessoas, mas nós cuidamos numa outra perspectiva. Tudo tem que ser feito com carinho, dedicação, amor e respeito por aqueles que nós cuidamos. Esta era a mensagem inicial que queria deixar para a reflexão. Peço desculpa, não estruturei esta apresentação inicial. Fui há pouquinho mesmo convidada a estar aqui convosco, portanto, peço desculpa por este meu raciocínio não muito linear, mas foi mesmo pelo impedimento do Dr. Lemos. Aquilo que sugeri era dar-vos, e se posso fazê-lo desta forma, dar-vos lugar às vossas reflexões e no final encontrarei-me totalmente disponível para responder a alguma dúvida que tenham ou à total disponibilidade para refletirmos em conjunto. Peço desculpa e volto a referir, estou completamente disponível para qualquer questão depois no final. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada, Soutora. Permita-me que lhe diga que, se não estava preparado, foi uma intervenção muitíssimo interessante. Julgo que posso dizer isto, independentemente de tudo, em nome de todos os grupos parlamentares. Pelo menos na minha convicção pessoal, foi-o, sem dúvida. E também, fazendo aqui um meia-culpa, porque não o fiz inicialmente, e julgo que neste grupo de trabalho o deveria ter feito. É deixar claro aquele que é o papel transversal das misericórdias em toda a problemática da deficiência, na resposta transversal em todo o território, que sem dúvida, sem as misericórdias, a problemática da deficiência seria muito mais difícil e com muitas mais constrangimentos do que aqueles que já têm, e portanto, bem-ajam pelo trabalho que levam a cabo. E dito isto, passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Marta Freitas, que está via Skype. Liga o microfone, por favor, Sra. Deputada, não a estamos a ouvir. Já ligou, Sra. Deputada? Continuamos a não ouvir, veja. Se não conseguir, não a estamos a ouvir, Sra. Deputada, continuamos a não ouvir. Se não conseguir, se calhar, eu ia lhe sugerir que saísse da reunião, entrasse imediatamente na reunião para tentarmos novamente.
Estão a ouvir agora?
Perfeitamente, não a estamos a ver ainda, Senhora Deputada, mas estamos a ouvi-la e a vê-la neste momento, portanto, esperemos que já consiga fazer a sua intervenção. Disponha então de 5 minutos para a sua intervenção.
Pronto, eu decidi tirar os fones, pode ser que ajudasse assim, por isso, se tiverem algum feedback do som, peço desculpa, mas foi a forma que encontrei agora para solucionar rapidamente.
Estamos a ouvi-la, Senhora Deputada.
Pronto, então, primeiro cumprimentar a todos os presentes.
à doutora Patrícia, por Patrícia Soronho, a representação da CNIS, a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Realmente, para nós, o Partido Socialista, é importante ouvir a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, dizer que é importante esta representação das instituições, particular solidariedade social, em todo o território nacional, quer continental, quer regiões autónomas, e, portanto, torna assim uma representação alargada e abrangente. Neste grupo de trabalho, claro, com o nosso olhar em especial para as pessoas com deficiência, e importa-nos então acompanhar este trabalho e estas notas que estão a ser dadas no que diz respeito às pessoas com deficiência, e é uma forma também destas pessoas também se fazerem ouvir através da CNIS. Também dizer que aqui em especial as pessoas com deficiência que estão institucionalizadas e que têm, se calhar, talvez mais dificuldade em se fazer ouvir, mas as instituições sociais fazem muito bem esse papel de as representar, bem como as famílias que com elas trabalham. Tomamos nota aqui, o Partido Socialista, do que aqui foi referido pela CNIS. Estes contributos sabemos muito bem que são essenciais, e o papel que a CNIS tem junto às várias entidades é também essencial, e é importante no sentido de percorrermos um caminho contínuo, um processo no sentido de reforçar e criar respostas que sejam necessárias, e que sabemos que certamente há muito ainda por fazer, apesar do empenho e vontade e trabalho que tem sido concretizado pelo governo do Partido Socialista, e em particular nesses últimos 5 anos, mas sabemos que há ainda respostas a melhorar e incrementar. As questões que aqui hoje foram referidas sobre a desinstitucionalização versus institucionalização são questões pertinentes. Sabemos que as orientações são no sentido de desinstitucionalização, mas sabemos que a instituição é em muitos casos e em alguns casos necessária. E, portanto, acho também ter sido feito um caminho no sentido de diversificação das respostas sociais, que são essenciais para realmente ir ao encontro das diferentes necessidades que existem dentro deste grupo de pessoas com deficiência. Também o trabalho que é desta avaliação de custos. Sabemos que o governo reforçou neste último ano algum desse apoio às instituições, mas é preciso fazer sempre uma constante reavaliação. E, portanto, também se calhar deixar aqui uma questão, porque também será importante, já que a CNIS tem uma participação em várias entidades, de que forma é que tem conseguido fazer essa articulação e dar os seus contributos nas várias entidades e organizações onde está presente. Também perguntar, porque tem um olhar alargado sobre todo o território nacional, e isto em território continental e ilhas. Nas ilhas, creio que é mais nas pessoas idosas, mas não tenho a certeza. Deixo aqui uma questão: se tem notado que estas respostas, que deverão ser em todo o território nacional e uniformizadas, de uma certa forma, ou alargadas, de que forma é que realmente podemos ir ao encontro depois das particularidades dos vários distritos, das regiões autónomas, portanto, das várias regiões, que sugestão aqui deixa no do sentido de ir ao encontro a essa adaptação, que certamente será necessária, e essa flexibilidade. Por fim, dizer que, para além daquilo que hoje será aqui dito, ou foi dito, e manifestado no âmbito desta audiência do Grupo de Trabalho de Direitos das Pessoas com Deficiência, que fica aqui uma porta aberta para sugestões que queira a CNIS deixar, sugerir que possa deixar então escrita, se tiver mais algum contributo, e que assim, se for da vossa vontade, porque para nós, o Partido Socialista, são importantes. É importante o vosso conhecimento, a vossa experiência junto às instituições, junto às famílias, no sentido de tornar todo o nosso trabalho parlamentar mais eficaz. Portanto, mais uma vez agradecer a vossa participação e presença, e deixar aqui a porta aberta para qualquer mais sugestão que possa haver. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Julgo que seja cirúrgico, mas pareceu-me que o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do PS, que queria dizer alguma coisa. Portanto, vou dar-lhe durante um minuto, porque já tenho o tempo esgotado, Sr. Deputado.
Sra. Deputada, Sra. Coordenadora, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caríssima colega, eu antes de mais queria cumprimentar a Patrícia Surmanho, que é do lado de baixo da Albufeira, e que efetivamente não tive a oportunidade de lhe colocar aqui as questões, porque infelizmente, ou felizmente, fui fazer agora o teste de Covid e portanto só consegui chegar a esta hora. Mas o meu cumprimento à Patrícia, Surmanho, e naturalmente que, sabendo ela realmente qual é de facto a vontade que o Partido Socialista e que o Governo neste momento empenhou relativamente às organizações, quer às misericórdias, quer às organizações cooperativas, realmente dizer-lhe que temos todo o interesse e estamos empenhados em ouvir e perceber quais as questões que eventualmente possa aqui levantar e que possamos efetivamente ajudar no sentido de colmatar as dificuldades e as deficiências que nós sabemos que estas organizações passam. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, excepcionalmente, porque percebi que a sua colega se tinha enganado na entidade e pareceu-me que o PS deveria ter a oportunidade de refazer esse lapso. Passaria de imediato a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Carla Madureira, que também dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Uma boa tarde aos senhores e às senhoras deputadas presentes neste grupo de trabalho. Um cumprimento especial à doutora Patrícia, da União das Misericórdias. Deixar um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata pelo trabalho que a União das Misericórdias tem desenvolvido na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. É um trabalho que dignifica a pessoa com deficiência, dando-lhes a oportunidade de serem atores do seu percurso de vida, e tem mantido este foco, a União das Misericórdias mantém este foco nesta visão de que todas as pessoas têm direito a viver em igualdade e com dignidade. E por isso aqui o nosso agradecimento a este trabalho de promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Sabemos que este objetivo de direito a viver em igualdade é um trabalho que ainda tem longos passos para serem dados. Estamos aqui precisamente para poder perceber quais são as fragilidades das pessoas com deficiência nos seus vários domínios, para ouvir e tentar mudar a vida das pessoas com deficiência. Tomamos muito boa nota daquilo que a doutora Patrícia já aqui deixou. Queremos, no entanto, fazer-lhe algumas perguntas para podermos ter mais pormenor sobre algumas situações. E começava precisamente pela questão do financiamento das misericórdias e de todas as IPSS. Realmente o Partido Socialista já aqui disse que reforçou o apoio das IPSS. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto mesmo na discussão do Orçamento de Estado e de perceber que quer a União das Misericórdias, quer a própria CNIS, falou e falaram do reforço que é realmente, e permita-me aqui usar uma expressão muito a Partido Socialista, parece num reforço pouquinho, que sou a pouquinho, e o PST teve o cuidado de falar deste subfinanciamento das IPSS, do trabalho que faz a União das Misericórdias, a CNIS e a própria União das Mutualidades Portuguesas, não só, e aqui abrir o leque, não só às pessoas com deficiência, mas ao trabalho que as IPSS fazem, e fazem no bem, substituem o Estado no papel de apoio aos mais vulneráveis em todo o país, dada a sua proximidade, e é importante que o Governo perceba que é preciso olhar com outro cuidado para as IPSS e para o seu subfinanciamento crónico. Posto isto, perguntar à doutora Patrícia qual é o ponto de situação no surto no Centro de Apoio a Deficientes em Fátima. Soubemos de notícias recentes que houve um surto neste lar que infectou 35 pessoas. Soubemos também que estava controlado. Perguntava-lhe, e até também para termos aqui uma noção de como é que estão as coisas, qual é o ponto de situação neste momento, se está realmente sanado, e deixar aqui uma palavra de apoio e uma palavra de que as coisas possam correr bem no Centro de Apoio a Deficientes em Fátima, que faz um trabalho, como já tivemos a oportunidade de ver, de grande excelência. Depois, perguntar, doutora Patrícia, se está em condições de nos dar o contributo da União das Misericórdias em relação à Estratégia Nacional da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que está em consulta pública até o dia 24 deste mês, se neste documento que já temos a oportunidade também de ler e de estar a ter este contacto com as primeiras linhas desta Estratégia Nacional, se a União das Misericórdias está já capaz de deixar alguns contributos ou melhorias a este documento, se realmente foram ouvidos, e que comentário lhe oferece fazer em relação a esta Estratégia Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que vai dar aqui ou terá aqui as linhas gerais de melhoria, assim esperamos, da vida das pessoas com deficiência. Depois, se neste contexto de pandemia a União das Misericórdias também fez um retrato das misericórdias em relação àquilo que afetou a vida das pessoas com deficiência, quer nas que estão em lares residenciais, quer mesmo das pessoas que têm que ter o vosso apoio e do trabalho dos alunos com deficiência que estão nos centros de atividade, e como é que ficaram ou como é que ficou o estudo destas pessoas que estão ao vosso cuidado nas misericórdias. Mais uma vez, muito obrigada pelo vosso trabalho. Iremos com certeza ter a oportunidade de voltar a falar e de contribuirmos todos para a melhoria da vida das pessoas com deficiência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza, que, segundo informações, estará online. Portanto, Sr. Deputado, quando estiver em condições, tenha a palavra.
Muito obrigado, espero que me estejam a ouvir bem.
Sinto a ouvi-lo, Sr. Deputado, e a vê-lo.
Muito obrigado. Pois eu queria também cumprimentar a Sra. Doutora Patrícia Sormanho e através dela cumprimentar e saudar o trabalho das Misericórdias Portuguesas em defesa de pessoas cuja condição, sobretudo quando estamos a falar de deficiência profunda, é uma condição que a nossa sociedade relega para a margem, e portanto o trabalho prestado pelas Misericórdias e por outras entidades relativamente a essas pessoas com deficiências profundas é realmente estimável, e quero sublinhar isso também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu tinha duas perguntas para lhe colocar, mas, na verdade, vou-lhe colocar apenas uma, porque a Sra. Deputada Patrícia Madureira encarregou-se de me queimar completamente a primeira pergunta
Carla
que eu tinha.
Carla Madureira,
que
era... Sr. Deputado, Carla só
Madureira,
para...
Carla Madureira. Eu tenho uma tendência um bocadinho estranha para me enganar com nomes de deputadas do PSD, mas, de facto, queria sublinhar que a Sra. Deputada Carla Madureira me queimou de forma absoluta a minha primeira pergunta, que tinha a ver com a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência. Portanto, fico com muita curiosidade em saber da resposta que a Sra. Doutora Patrícia Sormanho nos possa dar. A segunda pergunta é de caráter mais geral e tem a ver com a observação que a Sra. Doutora fez a respeito de estratégias de articulação com várias entidades para efeitos de, enfim, fomento da empregabilidade e da escolaridade de pessoas com deficiência e, eventualmente, até de acesso a outros bens, como cultura e etc. E, portanto, queria saber melhor que dificuldades é que as Misericórdias, naturalmente diferenciadamente em função das pessoas com deficiência em concreto que estão abrangidas ou que estão incluídas nesta questão, mas naturalmente queria saber quais é que são as dificuldades que encontram na vossa atividade nestas duas áreas, para que possamos eventualmente assumir responsabilidades a este respeito. E uma vez mais queria cumprimentá-la e cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e também desejar que o teste de Covid do deputado Francisco Oliveira tenha sido uma prática de rotina e não qualquer outra circunstância.
Obrigada, senhor deputado. Agradeço-lhe a intervenção especialmente a rapidez com que ela foi feita e a gestão de tempo, e passaria de imediato a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Dra. Patrícia Dias Sormanho, da União das Misericórdias, de agradecer também a intervenção que foi feita inicialmente, especialmente considerando as questões ou as matérias que foram levantadas para reflexão dos próprios grupos parlamentares e, naturalmente, para reflexão do ponto de vista de tomadas de medidas que resolvam um conjunto de problemas no âmbito das realidades vividas pelas pessoas com deficiência e pelas suas famílias que persistem. Naturalmente que nós reconhecemos que há passos e uma evolução muito positiva e medidas importantes no âmbito do acompanhamento das pessoas com deficiência e de respostas sociais e outras que são dadas a este grupo social, digamos assim. Não obstante todo esse percurso, há ainda um longo caminho também a fazer, nomeadamente em matérias de garantia da autonomia e da independência das pessoas com deficiência, no reforço da sua proteção social e também em várias outras matérias que o PCP até tem abordado em diferentes momentos, desde logo as matérias das barreiras arquitetónicas, até de derrubo de outras barreiras de um ponto de vista da acessibilidade que persistem, como sejam matérias e barreiras na comunicação e outros assuntos, nomeadamente no acesso à cultura e ao desporto e, no fundo, ao cumprimento e o acesso a direitos fundamentais que temos previstos na nossa Constituição da República, mas também que estão consignados e consagrados na Declaração Universal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Estado português ratificou e que, como tal, tem, naturalmente, a obrigação de tomar medidas para garantir o cumprimento de todos os princípios que lá estão também estipulados. Há duas questões que nós gostaríamos de colocar até face à abordagem e à intervenção inicial que foi feita, e uma delas prende-se exatamente com as questões da revisão da legislação que foi aqui levantada e que, no fundo, tanto quanto registei, mas pedia que isso fosse de alguma forma confirmado, que a necessidade de se rever a legislação, nomeadamente no âmbito dos meios humanos e das competências, no fundo, dos profissionais que fazem o acompanhamento e que fazem intervenção junto deste grupo social, e, no fundo, no quadro de pessoal das várias instituições, e desde logo deduzi também na consideração de um conjunto de outros profissionais que neste momento têm uma formação e um conhecimento técnico que permite, digamos, uma intervenção mais cuidada e mais direcionada também com este grupo, mas pedia que isso fosse confirmado. Também a questão das respostas de proximidade foi levantada e, naturalmente, que nós acompanhamos a necessidade de haver respostas de proximidade e também respostas que considerem especificidades e necessidades das várias pessoas com deficiência. Já o temos dito noutros momentos, é um grupo social muito heterogéneo, as necessidades são diferentes e, como tal, as respostas devem ser feitas em função dessa mesma necessidade. O PCP entende que há uma responsabilidade primeira do Estado na garantia deste conjunto de respostas, sem prejuízo do papel complementar que as várias instituições podem ter também nesta matéria. Queria ainda colocar uma questão em relação ao atual momento que vivemos e às dificuldades que possam ter existido ou não, até considerando o trabalho que a União das Misericórdias tem feito e a experiência que tem também nestas áreas, as dificuldades que possam ter existido durante estes últimos meses, ou seja, tanto de um ponto de vista dos lares residenciais nos quais as pessoas com deficiência estão neste momento, que no momento do surto epidémico em que há visitas que não tiveram lugar, ou de um ponto de vista também do cumprimento e da elaboração dos próprios planos de contingência, que também aqui fosse dada alguma informação sobre essa matéria e do conhecimento que têm. E também a questão de, não sendo lares residenciais, mas sim centros ocupacionais, cuja atividade também foi suspensa e encerrada em muitos momentos, qual é, no fundo, a ideia ou o conhecimento que têm das consequências desse encerramento de atividade, especificamente para as pessoas com deficiência, porque nós sabemos muitas vezes que há evoluções que existem exatamente fruto desta proximidade e desta intervenção continuada, e se é... foram ou não, mesmo para terminar, peço desculpa, não tendo relógio é difícil controlar o tempo, mas se sentiram também que estas paragens tiveram naturalmente consequências e influência negativa naqueles que possam ser progressos que tenham existido para este grupo social. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E tem toda a razão, não há um cronómetro nesta sala e torna um bocadinho difícil o controle do tempo, nós mesmo estamos a fazê-lo através de um telemóvel, porque não temos também meios, portanto, é uma situação que nos ultrapassa completamente, mas daí eu também ter deixado falar até, deixei falar até achar que, de facto, já estava quase a terminar a sua intervenção. Mas, dito isto, terminada que está a ronda de todos os grupos parlamentares, porquanto não tenho indicação que o CDS ou o PAN tenha alguém presente, nem presencialmente, nem online. Portanto, passava-lhe, doutora, passava-lhe desde já a palavra, portanto, para esta variedade enorme de questões, algumas delas que me parecem francamente interessantes e muito importantes para o mundo da deficiência, e, portanto, disponho de 10 minutos para as respostas, doutora. Portanto, tenha a palavra, julgo que nos esteja a ouvir.
Estou sim. Muito obrigada. Quero, antes de mais, agradecer as palavras que tiveram para com a União das Misericórdias e o reconhecimento do nosso trabalho no terreno, no dia-a-dia, e que ele é extensível a todo o setor social, tanto da União das Misericórdias quanto da CNIS e de todas as outras instituições cooperativas e afins. Portanto, uma palavra de agradecimento por isso. Porque somos todos nós, nós representamos a sociedade e o querer ajudar aqueles que mais precisam. Eu vou iniciar pelo grupo parlamentar do PS, que me colocou as primeiras questões, e com um cumprimento especial a Francisco Oliveira, que também é de Alfeira, portanto, foi bom rever, estamos tão perto e tão longe, portanto, e só nestas plataformas é que nos encontramos. No que diz respeito às respostas específicas no território, como é que poderíamos dar seguimento ao trabalho, aquilo que nós entendemos é que nós não podemos, obviamente, criar estruturas residenciais em todo o território, e isto para dar aqui logo nota de como é que deve ser ou não deve ser a estratégia nacional. Eu não estou em condições neste momento, e dando logo aqui também nota à questão que me foi colocada pela senhora deputada Carla Madureira do grupo parlamentar do PSD, eu ainda não estou em condições de poder dar este contributo no seu todo. Vou apenas dar algumas notas daquilo que é o nosso entendimento e que depois iremos, obviamente, colocar por escrito todos os nossos contributos e o nosso olhar para esta estratégia sobre o documento que nos foi feito chegar. E neste contexto, aquilo que nós defendemos é o seguinte: as instituições e este conceito de institucionalização, que nem sempre é visto de forma positiva porque se vê como um modelo assistencialista, não é isso que nós defendemos. O que nós defendemos é, obviamente, ele é necessário existirem as estruturas residenciais, elas estão criadas, haverá necessidade de ampliar em determinadas regiões do território porque está em déficit comparativamente com outras regiões, isso as cartas sociais dizem com clareza, portanto não há necessidade de estarmos aqui a falar sobre questões estatísticas. Aquilo que depois nós defendemos como respostas de proximidade, obviamente, é um serviço de apoio domiciliário, mas um serviço de apoio domiciliário tem que ser diferenciador do que existe e que tem que ser especificamente para esta problemática, para pessoas que têm deficiência. E tem sim que existir na comunidade e de um serviço de proximidade também que permita o descanso do cuidador. Ele não tem que ser obrigatoriamente num lar residencial para pessoas com deficiência. Tem que estar pensado e conseguirmos ter aqui criatividade de utilizar os recursos e que eles possam ser partilhados. Porque uma pessoa com deficiência poder estar 30 dias numa estrutura destas pode haver constrangimentos para a própria pessoa que é portadora da deficiência, mas aquela família precisa. E se não tem estrutura familiar que lhe possa dar este suporte, nós precisamos, e peço desculpa pelo exemplo que vou dar, posso ser mal entendida, mas faz parte da vida. Eu ainda recentemente dizia isto. Eu todos os dias, quando saio do trabalho, eu preciso dos meus 15 minutos de silêncio. Portanto, eu quero acreditar que uma família que teve como opção cuidar do seu familiar, seja filho, seja o pai, seja um irmão, seja quem for, que é portador de deficiência, terá necessidade, nos 365 dias, de poder sentir... a palavra não será alívio porque nunca vai estar e não vai haver uma desvinculação, mas vai precisar de carregar as baterias, vai precisar de pura e simplesmente ou estar em casa ou ir de férias e vai ter que ter um sítio onde pode deixar e que pode confiar na equipa, o seu familiar. E isto tem que ser criado e tem que dar resposta de forma abrangente no território. Assim como as respostas no que diz respeito à educação e à formação, assim como a intervenção precoce para crianças e jovens com deficiência, tem que estar no território nacional para que nós possamos intervir o mais cedo possível com os diagnósticos nas crianças que são portadoras com deficiência e um trabalho, porque quanto mais cedo nós conseguirmos agir, mais fácil é o processo, mais fácil é a integração após a escola, mais fácil será integrar este jovem depois em percursos de formação e fácil será nós conseguirmos dar resposta a nível de integração em contexto laboral e que esta pessoa tenha os mesmos direitos que qualquer um de nós, que é de uma integração efetiva, porque como disse muito bem a senhora deputada Carla Madureira, temos que defender a questão da igualdade e das oportunidades, que tem que ser igual para todos. Eu vou respondendo e penso que, no que diz respeito à senhora deputada Marta Freitas, respondi-lhe aquilo que me era perguntado. E também já dei resposta à questão da estratégia e que vou dando nota ao longo destes 10 minutos que me foram dados para falar sobre isso. No que concerne à questão do financiamento, que foi a questão direta da senhora deputada Carla Madureira, de facto, este último ano nós tivemos um reforço do que foi o financiamento à nossa ação, inicialmente com 3,5%, posteriormente mais 2% sobre os acordos de cooperação, que estes 2% não foram para todas as respostas, foram para aquelas respostas onde foi acrescido onde tivemos despesas acrescidas e inclusivamente fruto dos tempos que vivemos do Covid, como foram as respostas residenciais e foi também contemplado o apoio domiciliário pela especificidade do mesmo. Ele é de facto um subfinanciamento e é um subfinanciamento porque do meu ponto de vista e o Dr. Lemos, posso falar aqui com legitimidade porque ainda recentemente estivemos a falar sobre isto, porque não podemos estar todos os anos a negociar 0,5% ou 1%. Ou mais ou menos, ou ficamos no mesmo ponto. Temos que olhar todos em conjunto, e todos, portanto, os senhores deputados que têm responsabilidades acrescidas por todos os partidos políticos que representam, nós que representamos o setor social no território e ilhas, olharmos de facto para o que são as respostas sociais e o que são os custos reais que nós temos pelo trabalho que é prestado a cada utente. E é bom que tenhamos consciência do seguinte. O que foi definido lá atrás, e por isso eu dizia há pouco, e que a senhora deputada de Diana Ferreira, do PCP, colocou também como questão da revisão da legislação, tem a ver com isto. Tem a ver com o que foi feito na definição dos critérios, dos rácios, de número de pessoas a trabalhar para dar resposta a determinado número de utentes, o quadro pessoal afeto, vem definir depois o valor que é dado em acordo de cooperação. Agora, é necessário percebermos que os tempos evoluíram É necessário perceber que, no caso das pessoas com deficiência, assim como, e vou alargar aqui para a questão dos nossos idosos, como com as nossas crianças e jovens estão institucionalizados, as respostas sociais no seu todo. As problemáticas são diferentes, as necessidades de dar resposta são diferentes. Vejamos, não está previsto em nenhum quadro de pessoal, em nenhuma resposta social, uma nutricionista. Não está prevista pessoas de categorias profissionais como terapeutas da fala, muitos dos acordos não têm definido, o lar residencial, por exemplo, não tem definido um enfermeiro, não está previsto, tem previsto animador, não, mas é esta especificidade, é a necessidade de nós darmos uma resposta de qualidade e efetiva no todo. A alimentação tem uma importância enorme no trabalho que nós prestamos no dia-a-dia. Nós fazemos-lo. Agora, obviamente, que isto acresce o custo por utente. E fazemos de tal forma que a alteração da alimentação faz com que se reduza a medicamentação. É trabalhar o ser humano como um todo. A questão das atividades, como nos centros de atividade ocupacional ou mesmo nos lares residenciais, as atividades que promovemos com os nossos utentes, e aqui falando muito especificamente, isto que não pode ser direcionado a todos os utentes que estão connosco em lar residencial da mesma forma, porque nós temos de ter um olhar para todos aqueles que têm uma deficiência mais profunda e que ela inclusivamente é de mental, e aqui a estratégia tem que ser completamente diferente de uma deficiência motora ou de uma deficiência ligeira, e estas pessoas que têm uma deficiência mais ligeira ou motora, ou mesmo que seja mental, mas ligeira, estas atividades devem ser na comunidade. Porquê que têm que ser as atividades dentro dos lares? Não, nós temos é que promover esta integração na comunidade, e nós aqui somos aquilo, e dando nota ao início desta minha segunda intervenção, quando eu falava na questão da institucionalização, os lares têm que ser as casas dos utentes, que aquelas famílias optaram porque não tinham forma de o fazer.
Doutora, depois, só para dizer que já ultrapassou o tempo, portanto, ia-lhe pedir que começasse a...
Vou sintetizar e dar respostas a todos. No retrato, só dizer aqui o seguinte. Na questão do financiamento, só para completar, rever então os custos do utente em função da necessidade efetiva das respostas. No que diz respeito à estratégia, já disse que não estou em condições, mas já dei nota. O retrato das pessoas com deficiência no período do Covid, eu vou responder em conjunto com a última intervenção da senhora deputada do PCP, e da estratégia da parceria para a inclusão, as dificuldades da integração também. Bem, o que eu quero dizer em relação a estes três temas é o seguinte. O período do Covid veio colocar ao de cima um conjunto de fragilidades que nós tínhamos no que diz respeito a toda a dinâmica das instituições e que no que concerne às pessoas com deficiência. Nós tivemos que atuar com os nossos planos de contingência, eles foram feitos na União em função das orientações e foram disseminados por todas as misericórdias do território nacional. E fomos sempre acompanhando todas as misericórdias e dando atualizando os próprios planos. Portanto, esse trabalho foi feito pela União das Misericórdias com todos os técnicos que nós aqui temos. Quando fechámos e fomos obrigados a suspender as atividades de CAU, inclusivamente das unidades de reabilitação profissional, com formação para pessoas com deficiência, obviamente que aqui sentimos dificuldades reportadas pelas famílias, que tiveram que cuidar dos seus utentes e muitos deles sem condições para o fazer, e vimos, obviamente, alguns utentes que regrediram no seu processo de terapêutico ou de aprendizagem. Nós, no que diz respeito ao...
Eu vou mesmo ter que lhe pedir que...
Então, pois não sei se houver alguma pergunta mais concreta que me queira colocar, se não...
Doutora, mas dou-lhe 10 segundos para terminar, ou 15 segundos.
Só dizer que o nosso trabalho consiste, como disse no início, em olhar para o ser humano como um todo. Independentemente da sua diferença, consideramos como igual e como cidadão de pleno direito, e aquilo que a nós nos preocupou menos neste plano de contingência foi cuidar de todos aqueles que estavam aos nossos cuidados. O surto de, em Fátima está de facto controlado e podemos, obviamente, com um plano de contingência ativo, mas estes são aqueles que nos preocupam menos, porque estão sobre o nosso olhar. Aqueles que estão lá fora e que nós tivemos que suspender as atividades são aqueles que nos preocupam mais.
Obrigada, Sra. Doutora. Aproveito para lhe deixar nota que, como sabe, os trabalhos parlamentares têm sempre grandes limitações em termos de tempo e de constrangimento. Os grupos de trabalho têm de terminar a sua reunião antes do plenário, começa às 15 horas, e que parte de nós terão que estar presentes nesse plenário, mas também deixava a sugestão, caso entenda que há matérias que hoje era importante abordar, ou preocupações ou sugestões relativas, nomeadamente, às perguntas que os senhores deputados hoje aqui colocaram, ou outras que entenda que é importante trazer ao conhecimento do Parlamento, pode enviar por mail para o nosso grupo de trabalho e eu farei chegar a todos os senhores deputados, que depois, naturalmente, darão o tratamento que entenderem. Dito isto, agradeço-lhe imenso os contributos que nos trouxe e permita-me dar nota de uma frase que nos deixou, parafraseando-a, que de facto essa tem que ser a nossa missão, que é devíamos questionar-nos sobre o que queríamos se o deficiente fosse o nosso familiar. Eu julgo que este é a grande resumo, para mim, pelo menos, enquanto ser humano, e essa é a solução que todos nós temos de encontrar. E muito obrigada pelo contributo que nos trouxe. Agradecendo mais uma vez, está encerrada a reunião.
Muito obrigada.